Seja bem-vindo ao Expresso Digital, programa do Opsi Boomcast sobre direito digital e proteção de dados. Eu sou Thaís Vieira, advogada da área de direito empresarial, família e imobiliário do Opsi Boom, Bruno e Vanzoff Advogados Associados, e acompanho você neste giro de notícias. Neste episódio, destacamos a decisão do Supremo que considerou o direito ao esquecimento incompatível com a Constituição Federal. Saiba como votaram os ministros e qual foi a tese firmada de repercussão geral. Entenda por que o STJ decidiu pela legalidade da ordem judicial que obrigou o fornecimento por parte de determinado provedor de internet dos dados cadastrais dos responsáveis pela compra de links patrocinados que apareciam em destaque no site de buscas Bing. Fique por dentro do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, órgão consultivo integrante da estrutura da ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e que deve ser composto por membros da sociedade e do poder público. Ouça ainda por que a ANPD deve estimular a utilização dos métodos consensuais de resolução de conflitos envolvendo proteção de dados pessoais. Há na LGPD diversas possibilidades para isso, começando pela autodeterminação informativa, que é fundamento da lei. O Expresso Digital está começando! Começamos o programa com direito ao esquecimento. Em sessão realizada na quinta-feira passada, o Supremo Tribunal Federal concluiu que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal. Ainda de acordo com o STF, eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, com base nos parâmetros constitucionais e nas legislações penal e civil. A tese firmada é de repercussão geral, ou seja, o entendimento do STF deverá ser aplicado ao julgamento de casos semelhantes em todas as instâncias da Justiça. O ministro Ricardo Lewandowski reconheceu a importância da liberdade de expressão para a democracia, concluindo que o direito ao esquecimento só pode ser apurado caso a caso, de maneira a sopesar qual dos dois direitos fundamentais, a liberdade de expressão ou os direitos da personalidade, deve prevalecer. Além de Lewandowski, votaram contra o reconhecimento do direito ao esquecimento os ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Cássio Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Luiz Fux. Todos eles acompanharam, portanto, o entendimento do relator Dias Toffoli. Apenas o ministro Edson Fachin foi favorável ao direito ao esquecimento. O ministro Luiz Roberto Barroso não participou, porque declarou sua suspeição por já ter atuado, quando advogado, em outro processo envolvendo o ré em situação parecida com a do julgamento. Com a decisão proferida, o STF negou o provimento ao recurso extraordinário 101-0606, em que familiares de Aida Cury, vítima de um crime de grande repercussão em 1958, buscavam reparação por causa da reconstituição do caso anos depois, em 2004, no programa Linha Direta da TV Globo, sem que tivessem concedido autorização para isso. Podemos então concluir que o novo entendimento do STF confere mais clareza e segurança jurídica para o tema do direito ao esquecimento. A tese firmada considerou que, ainda que um fato tenha ocorrido há muito tempo, se se trata de uma informação verídica e obtida por meios lícitos, permitir a sua publicação nos meios de comunicação é assegurar a liberdade de expressão. Apesar disso, nenhum direito é absoluto. Tanto a liberdade de expressão como o direito à intimidade são direitos fundamentais, e o que vai determinar a prevalência de cada um no caso concreto é a proporcionalidade. A partir de agora, como ponderou o ministro Lewandowski, o papel dos tribunais será de analisar, caso a caso, se houve excesso, abuso ou qualquer tipo de ofensa à honra, à imagem ou a quaisquer outros direitos de personalidade dos envolvidos. Falamos agora sobre Marco Civil da Internet. O Superior Tribunal de Justiça determinou que um provedor de internet fornecesse os dados cadastrais dos responsáveis pela compra dos chamados links patrocinados, que apareciam com destaque no site de buscas Bing, da Microsoft. A decisão, proferida no Recurso Especial número 1, 806-632 de São Paulo, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, Ao considerar que terceiros utilizavam a marca registrada de uma empresa para patrocinar links, com combinações de palavras e expressões que direcionavam para o concorrente, reconhece possível violação do direito marcário. O STJ entendeu pela legalidade da ordem judicial que obrigou o fornecimento dos dados dos responsáveis, considerando que, primeiro, os provedores de internet devem armazenar dados suficientes para a identificação dos usuários, de acordo com o Marco Civil da Internet. Além disso, que as empresas devem conservar adequadamente a escrituração e o registro de suas atividades, de acordo com o artigo 1194 do Código Civil. E, por fim, que a Constituição Federal veda o anonimato. Nesse caso, a decisão da STJ se restringiu à análise da existência ou não dos requisitos para a prestação das informações cadastrais dos responsáveis pelos links patrocinados. Ela não discute, portanto, eventuais abusos cometidos no mercado de links patrocinados em decorrência do uso não autorizado de palavras-chave associadas às marcas que gozam de proteção. Quanto a isso, apesar de a legislação atual não regulamentar de forma específica esse mercado, incumbe ao interessado, mediante análise do caso concreto, verificar se a prática configura concorrência desleal nas modalidades previstas no artigo 195 da Lei nº 9.279 de 96, conhecida como Lei de Propriedade Industrial. De acordo com o artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial, pode configurar práticas de concorrência desleal, entre outras situações, publicar afirmação ou ainda divulgar e prestar informação falsa em detrimento do concorrente ou sobre o concorrente para se obter vantagem, o ato de empregar meio fraudulento para desviar clientela do concorrente para si ou para terceiro, além disso, usar expressões ou sinais de propaganda que sejam idênticos ou que sejam imitações do concorrente, criando confusão entre os produtos e estabelecimentos, e ainda, práticas como usar indevidamente o nome comercial, o título do estabelecimento, insígnia, bem como manter em estoque, oferecer, expor à venda e vender produtos com essas referências. No caso dos links patrocinados, a decisão da STJ representa importante vitória para as empresas cujas marcas são indevidamente aproveitadas por terceiros e que, por vezes, não conseguem chegar aos responsáveis por esses ilícitos. Mudamos agora de assunto para falar sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. No dia 4 de fevereiro, o órgão publicou no Diário Oficial da União os editais para a formação de lista tríplice para a composição do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Falamos sobre isso rapidamente no episódio anterior. Mas você sabe qual é a importância desse conselho? O CNPD é um órgão consultivo, que faz parte da estrutura da ANPD e que deve ser composto por membros da sociedade e do poder público. A participação do CNPD é considerada prestação de serviço público relevante e não será remunerada. O conselho se reunirá em caráter ordinário 3 vezes por ano. E quem faz parte dele? São 23 membros titulares e suplentes, com mandato de 2 anos e designados pelo Presidente da República. De acordo com o artigo 15 do Decreto 10.474 de 2020, o CNPD será composto, entre outros órgãos e entidades, por 3 representantes advindos de organizações da sociedade civil com atuação comprovada em proteção de dados pessoais, outros 3 de instituições científicas, tecnológicas e de inovação, 3 de confederações sindicais representativas das categorias econômicas do setor produtivo, outros 2 de entidades representativas do setor empresarial relacionado à área de tratamento de dados pessoais e 2 de entidades representativas do setor laboral. É essa diversidade própria do Conselho Consultivo que auxiliará a ANPD no seu papel de regular e orientar os variados setores econômicos, que naturalmente utilizam os dados pessoais de formas diferentes e com propósitos distintos. Por falar nisso, você sabe qual é o papel desse conselho? Suas atribuições são: propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios para a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, além de fazer o mesmo trabalho em relação à atuação da ANPD, elaborar relatórios anuais de avaliação da execução das ações da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, sugerir ações a serem realizadas pela ANPD, elaborar estudos, bem como realizar debates e audiências públicas sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade, e disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade à população. A preocupação da legislação em criar um órgão como o Conselho Consultivo, integrado por membros da sociedade, desenha um cenário de maior colaboração entre a sociedade e o poder público, com mais diversidade e protagonismo de setores importantes para a questão da proteção de dados, que sem dúvidas contribuirá para o fortalecimento da cultura de proteção de dados pessoais no Brasil. Seguimos com a NPD. Em artigo escrito para o Jota, o nosso advogado Guilherme Cicuto destaca a importância de a Autoridade Nacional de Proteção de Dados estimular a utilização dos métodos consensuais de resolução de conflitos. Segundo ele, a autodeterminação informativa, expressamente mencionada na LGPD, pressupõe a atribuição de poder, no contexto das atividades de tratamento, ao titular dos dados pessoais, conferindo a ele um certo nível de tomada de decisão. Esse dispositivo legal encontra conexão com os métodos consensuais de resolução de conflito, como, por exemplo, a mediação e a conciliação. Por meio desses métodos, cabe às partes integrantes de um conflito a decisão sobre a sua resolução, método que vai ao encontro dos fundamentos da LGPD. Outra possibilidade de aplicação dos métodos de autocomposição está no artigo 55J, inciso 24 da LGPD, que diz caber à NPD a responsabilidade de implementar mecanismos simplificados, inclusive por meio eletrônico, para o registro de reclamações sobre o tratamento de dados, similar às estruturas como a da plataforma consumidor.gov, que promove resoluções de conflitos, inclusive no ambiente online. Tem ganhado cada vez mais destaque no ordenamento jurídico brasileiro o sistema conhecido como multiportas. A ideia é criar diferentes meios, prioritariamente consensuais, para a resolução de conflitos, como uma alternativa para a judicialização em massa das questões. No Brasil, esses mecanismos vêm sendo adotados por diversos órgãos, como o PROCON, os Juizados Especiais, as Câmaras Arbitrais e de Mediação, e foi até introduzido como princípio no Código de Processo Civil. Assim, seguindo essa tendência, a LGPD prevê a autodeterminação como fundamento para que seja criado um sistema próprio de resolução consensual de conflitos relacionados à questão de proteção de dados. Encerramos com uma dica de leitura. A obra Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais Comentada, coordenada por nosso chairman e sócio-fundador Renato Opsiblum e por Viviane Maldonado, chega à sua terceira edição, depois de ser revista com a entrada em vigor da LGPD. Foram adicionados ao livro os infográficos da legislação, desenvolvidos por nosso escritório como parte da campanha #LGPD2anos. Boa leitura! Este episódio chegou ao fim. Voltamos na semana que vem. Visite nosso site e acompanhe as últimas notícias de proteção de dados e privacidade no nosso Portal da Privacidade, no link www.portaldaprivacidade.com.br. Este episódio teve edição de Lucas Fernandes, roteiro de Bruno Toranzo e coordenação editorial de Lara Silbiger. Eu sou Thaís Vieira e foi um prazer estar com vocês. Até logo!